Muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Planeta Eleven, na sua Eleven Sports. Estamos no primeiro episódio depois de ter fechado o mercado de transferências e, por isso, nada melhor do que fazer agora um balanço daquilo que foi a movimentação do mercado nos últimos meses, o mercado talvez um dos mais longos dos últimos anos, devido a toda esta pandemia. O episódio de hoje tem o plantel mais reduzido, devido às saídas para as seleções. O Luís Cristóvão está numa pequena pausa para férias, para descansar um pouco. Jogamos nós esta pequena peladinha, eu, Pedro Henrique Maia, o Tomás da Cunha e o Óscar Botelho. Vamos conversar um bocadinho sobre este mercado. Bem-vindos.
Olá a todos.
Olá a todos.
Estamos a fazer à distância agora para também nos pouparmos não só a todo este contacto, mas também para aproveitarmos o máximo de tempo do nosso teletrabalho. O Óscar na sua belíssima cidade de Setúbal, eu no nosso escritório em Telheiras, não tem muito para contar. O Óscar pode, Tomás, dar-nos aqui um toque de gastronomia e trazer-nos aqui um choco frito da próxima vez que gravarmos presencialmente.
Ele ficou responsável por isso.
Ficou, não é? Portanto, vamos cobrar.
Um peixinho assado.
Sou mais de peixe. Então, vamos hoje começar por falar do mercado nacional, mercado português. Desafio o Óscar e o Tomás, eu vou também dar aqui algumas notas, mas enquanto moderador gostava de vos ouvir, e nós temos o privilégio de ter o Óscar Botelho no nosso painel, que mexeu muito e perdeu muitas horas de sono nos seus últimos anos a mexer com nomes de jogadores. Ele que era, trabalhava numa empresa e continua ligado a esse ramo deste mercado, Óscar, verdade? De entradas e saídas de jogadores. Exatamente. Observações de talentos. Estás mais do que habituado a fazer este tipo de balanços?
Sim, aqui foi um trabalho que desenvolvi durante 5 anos numa empresa de agenciamento e, portanto, era o meu dia-a-dia, tudo aquilo que mexe à volta dessas transferências, e daí dizer muitas vezes a janela de transferências, porque aquilo que separa o momento em que aparece a fotografia com o jogador, hoje em dia já não com o aperto de mão, mas com o cachecol que aparece sempre ou com a nova camisola, vai uma grande distância até o momento em que tudo começa. Portanto, há essa... Nem tudo o que parece é. Muitas vezes ouvimos falar sobre transferências de pessoas que não fazem a mínima ideia o que é fazer e envolver tudo isso, porque há o lado de um clube que vende, há o lado do clube que compra, há o próprio agente, há toda a família, todos os amigos que voltam e que giram à volta desse mesmo jogador. Agora, sempre que falo nisso, lembro-me de uma... Porque tive o privilégio de estar em Inglaterra nos últimos dias da janela de transferências de janeiro. E aí sim, em Inglaterra, esses últimos dias, porque eles deixam literalmente tudo para o último dia, mesmo que o negócio já esteja mais ou menos encaminhado, eles querem deixar tudo para o último dia. E lembro-me de uma pergunta que fizeram ao Marco Silva, que na altura lhe perguntaram se em Portugal era como em Inglaterra, se estavam todos à espera da última noite, para como nós estamos à espera quando éramos crianças e esperávamos pelas prendas do Pai Natal no dia seguinte de manhã, quando fechasse a janela. E o que o Marco respondeu é que em Portugal não há tanto dinheiro como nos outros países, nomeadamente em Inglaterra. E portanto, se formos ver, apesar de termos sido muito em Portugal, aqui sabemos que o mercado acaba por ser um pouco mais reduzido a nível de transferências, apesar deste ano o Benfica se ter intrometido. E de que maneira? Portanto, estou a falar da sexta equipa que mais dinheiro envolveu a nível de compras, a nível mundial, nesta janela, como disseste, muito diferente, e que agora sim, isso tem a consequência, que também já estive dentro de balneários, agora sim é que os balneários vão começar a acalmar. Agora tudo isto acalmou no momento em que estão nas seleções. Isto também é uma nova realidade, como falou também o Fernando Santos. Portanto, é toda uma panóplia de tudo novo, e acaba por ter essa consciência, porque já estamos em outubro e agora é que a janela fechou.
Mas em Portugal, agora... às vezes, não é para o último dia, mesmo para as últimas horas. Exato. Então, ainda mais intenso.
Em Inglaterra, acredito que ainda é pior, porque eu assisti com aquela countdown e eu houve momentos em que duvidei como é que era possível aquilo acontecer, e depois rapidamente percebi porque é que há transferências que acabam por falhar por meros segundos.
O caso do Adrien.
O caso do Adrien, ou do João.
O mais famoso dos últimos anos, o Adrien Silva.
E, portanto, é perfeitamente natural, porque eu estou a ver o countdown, lembro, no centro de estágio, com as horas ali a passar, e estava tudo tranquilo, e portanto não é normal que acabe por falhar como já falharam.
Sim,
e há muitas.
É uma questão de pressão, certo, Óscar, com os clubes, não?
Sim, exatamente.
E os agentes para cederem algumas coisas, porque senão as transferências não se fazem. É ali um jogo de nervos entre todos.
Há duas coisas muito curiosas. Uma delas é que quando há agentes com jogadores dentro de carros, em estradas, em Inglaterra, à espera que o telefone toque para se dirigirem para... Porque tal como em Portugal, há muitos clubes a norte, e portanto rapidamente lá chegam, há toda essa questão dos exames médicos que não são feitos, há muitos aviões particulares e privados também em viagem, e todos nós lembramos, infelizmente, da última má notícia, que envolveu uma viagem num avião particular de um jogador. Agora, principalmente, isso acaba por ser toda uma noção e tudo aquilo de deixar para a última hora, e sabemos que deixando depois para a última hora acaba por haver alguns dissabores, mas essa parte da pressão, como dizias, tem tudo a ver com a parte negocial, os clubes e os próprios agentes ou os próprios jogadores pensarem que se calhar aparece ali um pequeno saldo ou um pequeno desconto na fatura para poder, com essa parte temporal, negociar de forma mais baixa.
Vamos então olhar para o mercado nacional, agora que os balneários estão blindados e as portas estão fechadas, como Sérgio Conceição gosta de dizer. Por exemplo, no Olival, apenas o cão fica dentro, do lado dentro da porta, além dos jogadores e da equipa técnica, fica do lado dentro da porta do Olival, e é precisamente pelo Olival que começamos, pelo futebol nacional. E depois, mais à frente, vamos também olhar para as transferências e as equipas que melhor se reforçaram nas nossas ligas internacionais. Começando pelo Futebol Clube do Porto, campeão nacional, e começo aqui pelo Tomás da Cunha, uma vez que o Oscar já nos deu aqui um overview daquilo que é viver por dentro as transferências do último dia. Tomás,
dava um podcast só esse. Dava um podcast.
E pode ficar já aqui assinado pelos três, e o Luís também assinará, que podemos falar dessas histórias de bastidores no futuro. Tomás, Futebol Clube do Porto, entre as entradas e as saídas, a primeira pergunta que te faço é: ficou mais forte, mais fraco ou igual, na tua opinião?
Creio que há setores em que ficou mais forte e há setores em que ficou mais fraco. Desde logo no ataque, creio que a chegada de Taremi, de Evan Nilsson e de Tony Martínez oferece bastantes soluções a Sérgio Conceição, e até com perfis diferentes. Para já, Marega tem sido o titular, vai continuar a ser assim, diria, tendo em conta o que vai na cabeça de Sérgio Conceição em relação a Marega, mas acho que o Porto deixou passar uma oportunidade de substituir Alex Telles convenientemente. Ficou com o Zaidu, que é mais um reforço do mercado interno, mas Malang Sarr, que provavelmente será o jogador que vai substituir Alex Telles, quanto a mim, o jogador mais importante do Porto. Depois, uns poderão considerar que é o melhor, outros não, mas creio que todos concordarão que é o jogador mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes do Porto, pela forma como desequilibra nas bolas paradas, também nos cruzamentos. E Malang Sarr, a meu ver, é um jogador que é mais central do que lateral. Embora possa fazer a posição, dificilmente vai dar o mesmo em termos ofensivos do que dava o brasileiro. E há outro ponto importante, é que o Porto, já com a época em andamento, deixou sair Alex Telles e deixou sair também Danilo Pereira, um jogador que é uma referência também no plantel, capitão do Futebol Clube do Porto também. Portanto, Sérgio Conceição vai ter de se readaptar já com a época a decorrer, embora pense que Gruites é também um reforço muito acima da média para a dimensão portuguesa e muito adequado àquilo que Sérgio Conceição pretende dos médios. Isto é, um médio que se impõe fisicamente, nos duelos, com passada larga, faz aquela zona do box-to-box, como se costuma dizer, não é um 6, e por aí creio que talvez o Uribe possa assumir uma função um pouco mais atrasada no campo em alguns momentos, mas no 4-2-3-1, no 4-4-2, por exemplo, creio que Gruites pode ser uma opção muito válida, também no 4-3-3, jogando possivelmente mais à frente e não tanto como 6, mas creio que é um jogador que vai também ter muito impacto na Liga Portuguesa.
Óscar, aproveitando já estas notas principais do Tomás, dois temas, Danilo Pereira, que é substituído por um jogador, ao que tudo indica, Gruites, não é? Associamos a saída de um e a entrada de outro. Esta associação direta, esta entrada direta para substituir o Danilo Pereira, são jogadores de perfil diferente, e depois Alex Telles, que, como falávamos em off há uns dias, há jogadores que não são substituíveis assim do pé para a mão, e o Alex Telles no futebol nacional e não só parece-me um jogador dificilmente substituível por um jogador de perfil parecido sequer. E Malang Sarr entra para, na tua opinião, isto é já uma segunda pergunta, central ou lateral, começando aqui pelo Gruites.
Sim, aqui a questão é o efeito dominó que isto tudo acaba por trazer, e o Tomás tocou num ponto para mim é fundamental, que é o facto da época já ter arrancado. Em outras épocas isso também acontece, agora aqui é que o Porto tem essa dificuldade acrescida, porque os problemas financeiros, temos que fazer o contexto, e todos nós sabemos que o Porto tinha mesmo que faturar, porque falta aqui também muita gente e a dança dos cacifos foi enorme. E eu concordo, portanto, a posição de Alex Telles não é fácil de encontrar um jogador com esse perfil, e daí muitas vezes nós vamos falar de muitos milhões e é importante sempre referir isso. Não vamos falar de comissões, que também daria para outro podcast. Agora aqui tem tudo a ver com aquilo que é o ADN das equipas, mais do que os números a nível dos milhões, ao nível da contratação. Ou seja, todas as equipas devem ter esse perfil de equipa sombra e contratar jogadores com o mesmo perfil. E naturalmente são dois jogadores totalmente distintos, quer de Danilo, quer de Alex Telles. No meu entender, aqui também poderá haver a possibilidade de Sérgio Oliveira poder jogar nessa posição mais recuada do meio-campo. Sabemos que ele é a extensão, claramente, de Sérgio Conceição dentro do campo. E aqui, principalmente, sabemos da qualidade destes jogadores. Agora, há pouco tempo para os trabalhar e no próximo jornada há já um Sporting Porto que também poderá condicionar o que e virá no arranque desta liga, porque o Porto também perdeu com o Marítimo. Portanto, isto é tudo uma bola de neve que está a acontecer no Olival, como referiste, e no meu entender há muitas alterações, houve muitas mudanças no Futebol Clube do Porto, e principalmente não só na frente de ataque, mas também as saídas de Fábio Silva e também de Vítor Ferreira no meio-campo. Portanto, são jogadores que deixam algum vazio e que terá uma grande consequência. E iremos falar nisso também das outras equipas. É mais uma grande tarefa para os treinadores portugueses, aqui nomeadamente Sérgio Conceição.
É, aqui há um tema importante nesta janela de transferências, é que praticamente toda a gente vai ter que recomeçar a integrar os reforços e a começar quase equipas do zero, sendo que Sérgio Conceição até mantém uma base interessante da época passada. Gostava de vos ouvir falar sobre a frente de ataque do Porto, porque houve aqui quase... saem 10, entram outros 10, não são 10, mas são muitos jogadores a entrar para este setor. Já falaram aqui do Taremi e do Tony Martínez, sobretudo estes dois, entram aqui para as saídas de Tiquinho Soares, que já estava quase enraizado neste Porto de Sérgio Conceição, a saída do Abubakar, que teve poucos minutos, e a saída do Fábio Silva, que também não foi dos mais utilizados. São jogadores de perfil Sérgio Conceição, ou acham que o Sérgio escolheu estes jogadores para substituir Tiquinho e Abubakar, sobretudo, e Fábio Silva, porque gosta mais deste perfil de jogador, ou foi as circunstâncias do mercado que ditou isto?
Diria que o Porto fica agora com vários perfis de avançado dentro desse grupo de 4 jogadores, acima de tudo. Tem a Vanilson, que é um jovem e que, embora não esteja a ter um impacto desde já, mais à frente na temporada, pode afirmar-se, creio que é um investimento certeiro do Porto. E Taremi e Tony Martínez são dois jogadores que conhecem a realidade portuguesa, vêm do mercado nacional, o que facilita também de certa forma. Taremi foi mesmo um dos melhores avançados do último campeonato, é um jogador que se adapta a diversas formas de jogar, a diversos sistemas também. Por isso, creio que no ataque o Porto ficou a ganhar até em comparação com a temporada passada, tendo em conta que Fábio Silva não contava seriamente para Sérgio Conceição, Zé Luís teve muitos problemas com lesões e o próprio Soares já não dava o rendimento que ofereceu em outras temporadas. Portanto, havia muita carga em cima de Marega, que agora pode estar mais livre, tendo em conta que há outras opções igualmente válidas na frente de ataque do Porto. Há curiosidade para perceber qual será o sistema mais usado por Conceição, se o 4-3-3 ou se o 4-4-2, sendo certo que há uma fortíssima mais-valia no plantel, olhando à primeira vista, que é a qualidade dos dois extremos. Chegou a Filipe Anderson, que é um jogador de nível internacional, sim, embora estivesse um pouco apagado no West Ham, e também Corona, que foi, quanto a mim, o melhor jogador da última temporada. E por aí o Porto tem dois extremos de meter respeito até a nível internacional, capazes de resolver jogos individualmente. O que até pode permitir, no caso de Filipe Anderson, que Otávio jogue mais por dentro, e assim o Porto até pode ganhar dois jogadores só com a chegada do brasileiro, se é que me faço entender. Sim. Porque Otávio também rende mais na zona central do terreno.
Óscar, aproveitando também, sem te roubar obviamente a resposta dos avançados e do perfil dos avançados.
Até porque o Tomás respondeu muito bem.
Então podemos atalhar já caminho aqui para o Filipe Anderson, porque quando vi que o Futebol Clube do Porto contrataria este jogador, é um daqueles jogadores que à partida... o mercado nacional já não olha muito para eles. Jogadores que passam pela Lazio, West Ham, com rendimento, e que vêm para o Campeonato Nacional, para o Futebol Clube do Porto, para jogar também Champions League, é a partir daquele jogador que nós não incluímos no radar do Futebol Clube do Porto, sobretudo pelas dificuldades financeiras que são evidentes nos últimos anos. Mas é uma contratação, diria, de grande nível para o Porto.
Sim, aqui principalmente, até porque, como o Tomás já respondeu e bem, portanto, muitas das coisas, fui fazendo aqui risquinhos naquilo que ele foi dizendo. Vou acrescentar só dois aspectos, e respondem diretamente à tua questão. Filipe Anderson, para mim, poderá ter o único problema, e todos nós sabemos das qualidades dele, e eu falo muitas vezes disso, porque para mim é fundamental, aquilo que o jogador faz fora das quatro linhas, porque dentro das quatro linhas a qualidade é indesmentível. Agora, sabemos que a vontade dele treinar normalmente não é muita, e a defender também não. E, portanto, aqui poderá estar a grande nuance tática para mim, mais do que o dispositivo tático, que, como o Tomás disse, o Sérgio Conceição agora tem várias alternativas, tem outro tipo de opções. Os esquemas táticos, que sabemos que são fundamentais para o Futebol Clube do Porto, de Sérgio Conceição. A entrada da Champions, sem dúvida, acho que é o cartão de visita que o Porto colocou para Filipe Anderson chegar, mas no meu entender, aquilo que Sérgio Conceição terá que trabalhar bem, e foi por demais evidente nisso frente ao Marítimo, é ter uma equipa equilibrada no momento de perder a bola. Porque sabemos que é uma equipa que ataca muito e bem, sabemos desse enraizado processo de Sérgio Conceição, como referiste, Pedro, e no meu entender, a melhor contratação do Porto, de todos, foi a manutenção de Corona.
Sim, porque estava claramente, depois da última época, a pedir que um tubarão o viesse buscar, acabou por ficar. Ainda assim, o Porto acaba por realizar um dos grandes objetivos deste mercado, que foi lucrar com as entradas e as saídas e acabar por ter um saldo positivo neste mercado que também fica marcado, como disse o Tomás há pouco, pelo pescar novamente dentro do mercado nacional, o que acaba por ser uma novidade nos últimos anos para as equipas portuguesas. Olhamos para o Benfica agora.
Aí deixa-me só dizer, Pedro, eu acho que foi uma consequência daquilo que tu disseste. É uma consequência não só do pouco poder financeiro do Futebol Clube do Porto, mas também do momento que estamos todos a viver, apesar de, como falámos, e estamos a falar dessa janela, teve muito mais transferências, se calhar, que perspectivávamos quando, há uns tempos atrás, falávamos disto.
Sem dúvida, sem dúvida. E vocês falaram também há pouco do Grujic. É um jogador que o ano passado me entusiasmou muito na Bundesliga, como falou também o Tomás. E tu, Óscar, tenho curiosidade de perceber como é que se vai adaptar dentro deste Futebol Clube do Porto e em que posição deverá jogar, sendo que foi um claro pedido de Sérgio Conceição aqui dentro das opções disponíveis naquele último dia de mercado tão agitado. Passamos para o Benfica, que... Dizia o Óscar há pouco, foi a equipa que em Portugal claramente mais gastou e na Europa foi só o sexto clube que mais gastou. Isto, Óscar, dentro do panorama nacional, é uma demonstração, primeiro, de força grande em termos financeiros do Benfica e depois uma grande responsabilidade para o treinador.
Sim, aqui é que o problema é que o Benfica colocou as fichas todas no vermelho. E deu preto, deu para a OC neste caso, porque claramente o investimento do Benfica foi para chegar à fase de grupos da Champions, como referimos, e iremos falar das nossas ligas da Eleven, juntamente com a inglesa e com a italiana, daremos o top 5, e dentro desse top 5, se excluirmos esse top 5, as 10 transferências a nível europeu, o Benfica tem 5 delas, portanto estamos a falar de Darwin Núñez, Waldschmidt, Cebolinha, Pedrinho e também Otamendi. E, portanto, o Benfica apostou e de que maneira para chegar à fase de grupos. Agora a questão é que reforçou e neste momento tem a Liga Europa para competir e o objetivo, sem dúvida, de reconquistar a Liga Interna.
Sabemos... Filipe Vieira, numa expressão interessante, penso que foi esta a expressão, foi uma paulada.
Exatamente.
Nas contas do clube.
Não sei se foi, eu sei que acaba em ado, não sei se foi martelada ou se foi paulada, mas acho que foi uma dessas.
Foi neste caso, sim, uma paucada. Exato. Para as contas do clube, mas é uma grande responsabilidade agora para Jorge Jesus, que não se sabe, claro, oficialmente essa versão, mas foi dando aqui e ali o toque de que nem tinha ficado tão satisfeito assim com este, sim, mercado, mas é o que tem neste momento em mãos.
Sim, ainda queria mais, portanto,
todos querem,
na lista.
Todos os treinadores,
exato,
querem mais.
Exato, todos querem mais. Agora aqui o que podemos ver é uma equipa, e no meu entender... Há essa curiosidade agora para ver como é que se vai encaixar o Porto, sem os nomes já referimos, mas no meu entender o Benfica tem um plantel, juntamente com o Futebol Clube do Porto, muito acima dos demais. E, portanto, poderá cavar-se esse fosso. Aqui a questão é que temos visto nos primeiros jogos do Benfica a parte individual a resolver, porque a nível coletivo ainda tem algumas limitações, porque os três jogos que fez envolveram também algumas limitações da transição defensiva. Cá está, porque qualquer equipa para poder funcionar tem que defender primeiro bem, para atacar bem. e para atacar bem também tem que saber perder bem a bola. E o Benfica neste momento tem muitos recursos, e sabemos da qualidade de Jorge Jesus como treinador. Agora, colocar tudo isto a funcionar poderá ter o mais difícil, porque no meu entender há aqui também a questão do médio defensivo que ainda está um pouco indefinido. A Gabriela acaba por ocupar um pouco essa posição, e Darwin Núñez é um nome sem dúvida a acompanhar e no meu entender dificilmente ficará no Benfica por muito tempo. Agora tem muitas fichas para gastar. Agora o problema é que essa ausência da fase de grupos era um plantel claramente construído para tal e, portanto, terá que potenciar o mesmo na Liga Europa e na principal Liga Portuguesa.
Tomás, se o Porto foi buscar um jogador que se chama Filipe Anderson, que é de uma dimensão já acima, ou na teoria é uma dimensão acima do Campeonato Nacional, Grujić também estará neste lote, talvez Sarr também esteja um bocadinho neste lote. Agora, o Benfica foi buscar, tirando o Darwin Núñez, que ninguém conhecia ainda muito bem e jogava na segunda liga, mas o Oscar já apontou aqui, toda a gente aponta como sendo um grande talento para explodir em Portugal, e o preço que o Benfica pagou por ele, de resto, indica isso. Mas Everton Cebolinha, Otamendi, Pedrinho menos conhecido, mas Todibo, que também vem do Barcelona, estes três nomes, Vertonghen também, que vem do Tottenham.
Waldschmidt, que ainda agora marcou pela seleção da Alemanha.
Waldschmidt também era procurado por muita gente, e veio do Friburgo, da Bundesliga. São aqui já cinco nomes que vêm claramente de uma dimensão acima do campeonato português para jogar no campeonato nacional.
Sim, parece-me claro que o próprio Jorge Jesus só aceitou este regresso ao Benfica com as garantias de que iria ter um plantel cheio de investimento, com vários jogadores acima da realidade normal, vá lá, do futebol português. E é o caso de todos estes jogadores que mencionámos no Benfica. Basta dizer que Everton, por exemplo, ainda agora foi titular com a seleção brasileira. É um jogador fora da curva, que dificilmente vai ficar muito tempo.
E eu lembro-me de ver o Everton jogar a Copa América pelo Brasil e achar
que foi um dos melhores.
Sim, foi um dos melhores marcadores da competição. Não sei se até o melhor marcador. E eu achei claramente que ele ia dar um salto rapidamente para um patamar de Chelsea ou de La Liga, de top 3 da La Liga ou top 4 da La Liga. Sim. Ou da Bundesliga até, e não chegou a acontecer, foi ficando no Grêmio até este verão, onde se transfere para o Benfica por 20 milhões de euros. Portanto, é um jogador que já prometia há muito tempo outros voos.
Sim, sem dúvida, e podemos dividir estas contratações do Benfica em várias classes, vá lá, porque Everton está no topo, é um jogador que entra agora na Europa, mas já está praticamente no auge das suas capacidades. Luca Waldschmidt para lá caminha, ao contrário de Otamendi e Vertonghen, por exemplo, que embora façam toda a diferença no futebol português, previsivelmente, e acho que o setor defensivo é claramente um dos em que o Benfica ficou a ganhar, mas mesmo assim, com tanto investimento, e este investimento vai obrigar, obviamente, o Benfica a ganhar ou ganhar, não há outra hipótese para Jorge Jesus, podemos pensar que, mesmo com tanto investimento, há lacunas por resolver neste plantel, nomeadamente no lado direito da defesa. Chegou Gilberto, mas entre André Almeida e Gilberto, nenhum parece ser um jogador ao nível do resto do plantel. No meio-campo, também creio que era um pedido de Jorge Jesus o número 8, que acaba por não chegar. Há Pizzi e há Tarapto, vamos ver como gera o meio-campo o treinador do Benfica. E depois a questão da saída de Vinícius, que foi o melhor marcador da última liga, saiu para o Tottenham, e o Benfica acaba por contratar apenas Darwin Núñez. E a alternativa é Seferovic. Há também Gonçalo Ramos, que importa perceber o que vai acontecer com o jovem promissor do Benfica, mas há algumas posições que, em caso de lesão, em caso de algum castigo, podem complicar um pouco as opções a Jorge Jesus. E isso, com tanto investimento, acaba por também dar que pensar em termos de equilíbrio do plantel num todo. Obviamente, há muito valor individual, mas há algumas posições que poderiam ter sido mais bem geridas.
Óscar, é caso para dizer que cada treinador tem o seu fato à medida e o fato de um treinador não serve para o fato ou para o tamanho do treinador que vem a seguir. Por exemplo, falo isto em termos figurativos, no caso de Carlos Vinícius, que se serve para o Tottenham, porque é que não serve para o Benfica e há esta necessidade de ir buscar um Darwin Núñez para o seu lugar e acabar por cedê-lo ao Tottenham, sendo que, obviamente, também se fala aqui, e o presidente do Benfica fala muitas vezes nisto, há a componente do negócio que toda a gente tem, claro, que incluir também neste mercado, não é?
Isto é com mais cerejas, isto dava para outro podcast. Temos já, tantos nomes, já temos tantos nomes em cima da mesa e esse é um excelente tema também para podermos falar. Vai tirando apontamentos. Porque é a questão de, muitas vezes, quando se fala de um clube e de toda a identidade, de todo o projeto, quando se fala muitas vezes de projeto, sabemos que o projeto é o próximo jogo, muitas vezes, e depende desse resultado. Agora, aqui a questão tem tudo a ver com o perfil que tens de treinador, de contratações, ao nível do que o Benfica também há pouco tempo falava, de potenciar a sua academia, e sabemos que o Jorge Jesus não é bem um treinador que gosta de apostar nesse tipo de jogadores. Agora, falando
já,
do Benfica...
Já vou tocar nesse tema academia, até pelo tema Tiago Dantas, que
exatamente.
Me também.
E agora aqui a questão tem tudo a ver com aquilo que é o dia-a-dia e com aquilo que são... Porque isto também há muito, um aspecto aqui também muito fundamental, é o facto neste momento não haver público nas bancadas, que eu acho que se houvesse público nas bancadas, se calhar influenciaria muitas das decisões, não só em Portugal, mas também lá fora. E aquilo que são a realidade dos clubes, hoje em dia, acabam por estar, a parte financeira é fundamental, porque temos que falar também daqui da venda de Rubem Dias, que foi a quarta maior venda a nível europeu, e portanto, aqui tudo isto influencia, porque um treinador que chega e quando constróis um plantel, a questão sempre é a eterna relação, e daí também tenho falado há pouco dessa transferência, se o treinador escolhe ou não, se a sua equipa técnica escolhe ou não, se o departamento de scouting tem relação com o treinador ou com a equipa técnica, espalhados pelo mundo, portanto, tudo isso acaba por ser um bolo e um conjunto de peças que nem sempre é fácil de sair algo perfeito, e daí ter dito que a tarefa está sempre tudo em cima dos ombros de um treinador. Agora, os resultados naturalmente influenciam, e aquilo que o Tomás também referiu, portanto, aqui eu vou acrescentar o Diogo Gonçalves, que também poderá entrar nessa luta para lateral direito no futuro, no meu entender, e o que o Tomás falou numa expressão que eu também tinha aqui apontado, apesar de estarmos à distância, que é a parte da curva, que é fora da curva o Everton, e no meu entender, em Portugal, os clubes partem de um bloco de partida distinto, ou seja, o Benfica parte um pouco à frente, apesar de Jorge Jesus dizer que o Porto é que é favorito, e já iremos falar do Sporting, que também parte um pouco atrás. Só que isto tudo se decide depois, principalmente, eu lembro-me da curva dos 200 metros, quando passar ali os 200 metros, e se a relva estiver molhada, se alguém desliza ou não. E como isto é uma maratona longa e não uma corrida de 200 metros, o bloco de partida poderá ter influência, porque o Benfica já vai na frente e o Porto já perdeu.
Até porque, e foi um exercício que no outro dia estava a pensar, o campeonato, olhando para plantela a plantela e comparando-os no choque direto, provavelmente o Benfica tem aqui valores mais fortes em relação ao Futebol Clube do Porto, jogadores mais desenvolvidos em relação ao Futebol Clube do Porto. Mas depois o campeonato vai-se decidir, normalmente tem sido assim nos últimos anos, nos jogos contra as equipas pequenas.
Exatamente.
E também depende como é que estes jogadores vão encarar um jogo contra uma equipa pequena, num estádio de um Paço de Ferreira, de um Portimonense, estádios complicados para se jogar, onde há menos espaço.
Exatamente.
Depende como é que os jogadores e os treinadores conseguem encarar estes jogos pequenos. E os jogadores grandes, como um Vertonghen, habituado a jogar Premier League, um Todibo, habituado a jogar dos melhores jogos internacionais, Everton Cebolinha, com necessidade de espaço e de criatividade, etc, 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 vão encarar estes jogos pequenos, que é aqui que se decidem os campeonatos, não é?
Sim, e deixa-me só acrescentar, até porque fica esse, já que fizeste esse raciocínio, esse desafio, fica um desafio para os nossos ouvintes. E muitas vezes eu gosto sempre de fazer isso, que é a discussão, e é sempre interessante, que é fazer o melhor 11 das três equipas ditas grandes em Portugal. Isso também acaba por vermos não só o 11, mas depois eu digo sempre o 11 alternativo, que é para também vermos a profundidade desse plantel, de quer de uma equipa, quer de outra. Mas, como disseste, essa parte motivacional acaba por ser fundamental, porque a Liga dos Campeões está quase a começar, a Liga Europa também, a música aí é outra, literalmente, e aí não é preciso grandes vídeos motivacionais. Agora, há outros jogos, que naturalmente já referiste a alguns, ir jogar algumas cidades mais pequenas em Portugal, terão que ser bem motivados, porque há outro jogo depois, a meio da semana, há também essa pausa das seleções, portanto, isto realmente a bola não para.
Esta época para previsões é a mais difícil de sempre, talvez.
Ainda bem.
Sem dúvida. Até pela questão do público, não é?
Uhum.
Sim, por vários motivos. Desde logo o calendário tão apertado.
Sim.
Por exemplo, haverá um jogo de seleções quarta-feira e no sábado há logo um clássico do futebol português e há muitos jogadores nas seleções. Enfim, é sempre a correr esta temporada. Isso obviamente vai mais à frente, porque agora ainda estamos a começar, mas mais à frente, sobretudo, pode ter muita influência.
Vai passar
a
fatura.
É isso, é importante referir, como o Tomás estava a dizer, e muitas vezes a gente esquece disso. O jogo é quarta-feira das seleções, alguns deles têm viagens longas para fazer para chegar, e alguns deles nem sequer se vão conhecer a treinar, porque só com o tempo e com o treino é que os jogadores se conhecem para poderem jogar. E isso acaba por influenciar, e iremos ver já no clássico do Sporting com o Porto, alguém vai ter que jogar no lugar da Alex Telles sem nunca ter sido titular.
Vamos ver quem é que tem esse privilégio. Para fechar o Benfica, gostava de vos perguntar se ficou esvaziado o balão de campanha da formação que o Benfica tinha vindo a pregoar e a exercer. No caso de Bruno Lage, por exemplo, tinha apostado muito naquilo que era a academia do Benfica. Depois de se vender Tiago Dantas, que era talvez o próximo grande talento a entrar, além de Gonçalo, que ficou no plantel e até renovou o contrato, e de algumas vendas aqui, ou de empréstimos, aliás, no caso de Florentino, no caso do Tomás Tavares, no caso do Jota, e outros, é o esvaziar dessa política do Benfica com Jorge Jesus?
Claramente, e no fundo já é aquilo que se esperava. Tiago Dantas sai por empréstimo, mas parece uma preparação para aquilo que vai acontecer em breve. Jota também sai, Florentino também sai. No fundo, a esperança desta temporada, em termos de formação encarnada, é mesmo Gonçalo Ramos, que até pode, durante a temporada, vir a tirar algum espaço, embora não seja a primeira opção, porque, de resto, Jorge Jesus preferiu contratar jogadores estrangeiros, os jovens da formação perderam espaço inevitavelmente, surpreende-me, sobretudo no caso Florentino. Achei que era um jogador que iria agradar a Jorge Jesus, pensei que pudesse ter hipóteses, nem que seja de ficar no plantel como segunda opção, não foi essa a escolha do treinador do Benfica, que agora até anda a jogar com Gabriel um pouco mais atrasado, numa posição que não era tanto a sua. Vamos ver se será para durar ou não. Certo é que o Benfica hipoteca um pouco o futuro, não há como escondê-lo, não só porque são jogadores com valor de mercado, e sabe-se que os jovens têm muito valor de mercado atualmente, mas também porque ter jogadores nacionais, independentemente de serem adeptos reais do clube ou não, há sempre uma ligação diferente. Também podemos falar nisto no caso do Porto, que deixou sair Vítor Ferreira, Fábio Silva. A primeira coisa que Fábio Silva escreveu nas redes sociais foi que queria um dia voltar ao Porto. E, portanto, só por aqui já se percebe que, se calhar, estas vendas tiram um pouco daquela mística, aquela força de balneário, essa ligação com os adeptos também. E podemos falar também em relação ao Benfica, obviamente. Tiago Dantas estava há muito tempo no clube, Florentino também, são jogadores que crescem a saber o que é a exigência dos adeptos e que, de um momento para o outro, perdem o espaço na equipa. Quase sem ter aposta, diga-se.
Claramente. Vamos passar para o Sporting, a equipa de Ruben Amorim, que se mexeu também bastante neste mercado, acabou por fazer algumas contratações interessantes, nomeadamente no último dia a entrada de um grande nome do clube, formado no clube, chamado João Mário, que entra aqui como talvez, Oscar, a grande bandeira deste mercado do Sporting, que acabou por ir buscar alguns jogadores experientes, alguns jogadores que também no Campeonato Nacional foram dando nas vistas, mas é uma equipa que, dentro do pódio esperado e dos três grandes, três chamados grandes, começa aqui a revelar uma política de contratações que o deixa um bocadinho para trás em relação ao Porto e Benfica.
Sim, tudo a consequência daquilo que é a realidade leonina, portanto, todos nós sabemos dessas dificuldades financeiras e
também esta saída da Liga Europa. Não, sim, ajudou nada.
Exato. E o reflexo é exatamente a janela de transferências. Portanto, não, acho que não surpreendeu ninguém aqui as entradas de João Mário, também de Fedal, de Porro. Portanto, acabou por ter consequências naturais devido à saída de Wendel, também de Mathieu, e a não aposta nem em Ristovski, nem em Rafael Camacho. Agora, naturalmente, João Mário vem dar essa experiência, esse conhecimento da própria Liga. Ele que, naturalmente, tem que dar um passo atrás, dado que não tem sorrido os últimos anos da sua carreira. Acaba também de chegar Tabata, que também já nos últimos dias acabaram por ser revelados os contornos dessa mesma transferência e dessa aposta do Sporting devido às dificuldades financeiras. Agora, no meu entender, o Sporting aqui beneficia muito de estar a jogar sem público nas bancadas, porque pode permitir que estes jogadores possam crescer individual e coletivamente, porque o ano passado foi exatamente o que falou o Ruben Amorim, de facto não haver pressão, e neste momento o Sporting, apesar do jogo menos conseguido na Liga Europa, tem dois jogos e duas vitórias, e se vencer o Gil Vicente em casa, fica com 9 pontos no arranque da Liga Portuguesa. E, portanto, isso poderá ter consequências, porque trabalhar sobre vitórias é muito mais fácil e cimenta muito daquilo que é o projeto de Ruben Amorim, que sabemos que irá jogar da mesma forma, independentemente do que aconteça, como eu já disse, mesmo que o Sao caia, ele vai jogar dessa mesma maneira. Acrescentou alguma quantidade, alguma qualidade, agora veremos como é que será o entrosamento, não só de jovens experientes, mas também de jovens e experientes, com toda a nuance ofensiva, onde Jovane Cabral poderá ter uma grande palavra a dizer e as condições físicas deste jogador poderão ter uma grande influência naquilo que será o rendimento do Sporting.
Tomás, como é que olhas para este mercado do Sporting e esta contratação de João Mário? Foi inesperada para ti?
Não, acaba por não ser, tendo em conta que estamos em ano europeu e há essa motivação extra para o jogador estar mais perto, ter mais tempo de jogo, sentir-se novamente importante dentro de uma equipa. E para o Sporting, creio que dificilmente haveria um reforço melhor a todos os níveis, porque é um jogador que oferece uma qualidade extra, seja no meio-campo, seja numa zona mais adiantada, descaído para uma das alas, e também traz o tal estatuto que falta ao plantel, que é composto maioritariamente por jovens. Perdeu alguns jogadores como Mathieu, por exemplo, que também se destacava em termos de liderança, de experiência, e João Mário é esse jogador. Além do mais, é formado em Alcochete, é mesmo um dos reforços da Liga, há que destacá-lo nesse sentido, e creio que tem tudo para ser, de facto, uma mais-valia indiscutível neste Sporting. Em traços gerais, o plantel está muito melhor do que na temporada passada, mas, a meu ver, faltou reforçar a posição mais adiantada do campo, o ponta-de-lança, porque se parar nesta fase parece ter perdido um pouco de crédito junto de Ruben Amorim, e o Sporting tem andado com Vieto como avançado mais móvel, há também Jovane que por lá passou, mas se compararmos com o Benfica e também com o Porto, o Sporting tem-se porar como opção mais ponta-de-lança clássico, vá lá, e o Porto tem quatro jogadores de um nível muito interessante, também o Benfica com Darwin, com o próprio Seferovic, que acaba por garantir alguns golos, ainda tem Gonçalo Ramos para rebentar, e o Sporting pode ficar um pouco coxo nesse sentido, até porque se porar, como se está a perceber, não está a agradar tanto o Ruben Amorim neste princípio da temporada. De resto, Porro é uma melhoria em comparação com o Ristovski. Nuno Mendes também está a dar o salto competitivo que se esperava, é já uma das figuras do clube leonino. Pedro Gonçalves foi também um dos melhores médios da última temporada a nível nacional. É outra opção que pode criar uma dupla muito forte com João Mário. Mesmo com a saída do Wendel, o Sporting acaba por compensar nesse sentido. E depois há Nuno Santos e Tabata. Vamos ver se algum deles consegue pegar destaque no lado direito, que é aquele mais carenciado em termos ofensivos. Mas volto a dizer, o Sporting globalmente acaba por estar num patamar acima em termos de equilíbrio de plantel, em termos de soluções, porque, por exemplo, João Palhinha acaba por ficar e é uma mais-valia em comparação com o que existia no plantel de Ruben Amorim. Daniel Bragança também pode ser uma opção, nem que seja para sair do banco e dar algumas condições para garantir a posse de bola, e no fundo o Sporting acaba por ter soluções mais próximas daquilo que pretenderia para lutar pelo terceiro lugar, que me parece o mais realista nesta fase.
Óscar, tu onde é que colocas este Sporting, por exemplo, em comparação com outras equipas que se reforçaram muito em Portugal, como é o caso do Braga, que foram buscar jogadores interessantes, como é o caso do Boa Vista, que ainda é aqui um bocadinho incógnita, mas que foi muito ativo neste mercado. Onde é que tu colocas o Sporting neste ranking, e mesmo entre Porto e Benfica? Como é que tu prevês? É a cara que o Sporting tem dado no campeonato ou a que deixou na Liga Europa?
Eu acho que é um misto, porque aquilo que se passou, portanto, acaba por ser uma consequência daquilo que são as principais debilidades da equipa do Sporting. É uma equipa que tem muito espaço atrás do setor mais recuado, porque o facto de jogar com três centrais não quer dizer que a equipa defenda mais e melhor. Tem a ver exatamente nessa transição defensiva e dessa indefinição no corredor central, não só do setor intermédio, mas também do setor mais recuado. Agora, aqui no entender, eu acho que falta aqui muito a questão do discurso, porque sabemos que o Sporting é o interno candidato ao título, mas, no meu entender, está muito longe dessas duas equipas que já referimos. Agora, terá que haver esse discurso para fora e para dentro daquilo que é a realidade do Sporting, porque, no meu entender, estará um pouco acima daquilo que são a grande maioria dos clubes em Portugal, mas se o Braga estiver com aquilo que o ano passado faltou, é importante referir que o Braga o ano passado chegou a ter 5 treinadores inscritos no boletim, porque não nos podemos esquecer de Abel, e Abel ao sair fez com que existisse um autêntico vendaval ao longo de toda a época no banco do Sporting Braga, e no meu entender, se houver estabilidade no Sporting Braga, com a qualidade que existe da profundidade desse mesmo plantel bracarense, poderá lutar lado a lado com o Sporting por esse terceiro lugar, porque no meu entender o Porto e o Benfica estão muito acima. No, nos restantes equipas, aí está aí também muitas incógnitas, já fizeste essa referência, o Boa Vista reforçou-se e agitou aí de que maneira as capas dos jornais, e há aqui muita gente conhecida que chega para o plantel do Boa Vista. Agora,
a resposta rápida é muito fogo, sim, sim, sim. E pouco fogo, ou é realmente um Boa Vista para se contar este ano?
Eu acho que neste momento é um bom conjunto de jogadores. Agora compete a Vasco Seabra fazer uma equipa, isso é o mais difícil, e de forma muito rápida eu fiz um 11 para jogar contra essas equipas ditas três grandes, portanto, nesta janela de transferências, com Crito Chute na baliza, que vem para o Bessade, depois no centro de defesa, Rami, precisamente, que chega, anticampeão mundial, com Vila Nova do Santa Clara, no lateral esquerdo, depois Gil Dias, para poder caber neste 11, Fado Mofi, que vem para o Portimonense, e depois no meio-campo.
O Reggie Cannon também, já agora, falando em Boa
exatamente,
Vista.
Exatamente, eu, não pude, eu só consegui colocar 11, mas Cannon estava
claro,
aqui também.
Claro. Vi muito.
Era só para pôr todos do Boa Vista. Depois, Ravi Garcia e Pelé. A Ravi Garcia, naturalmente, para o Boa Vista, e Pelé, que chega para o Rio Ave. Ángel Gomes, do Boa Vista. Na frente de ataque, tinha que, naturalmente, colocar Ricardo Quaresma, do Vitória de Guimarães. Gaetan, do Braga. E na frente de ataque, o Ellis, também do Boa Vista.
Ricardo Quaresma, não foi ele, mas a política de contratações do Guimarães, já, do Vitória, aliás, já deixou o banco a abanar e já levou à substituição de Tiago, que se demitiu, tudo indica que por causa da má prestação do Vitória de Guimarães no mercado, na sua perspectiva, claro, na perspectiva de Tiago. João Henrique já foi apresentado como o novo treinador do Vitória de Guimarães. Acho que podemos passar, Tomás, para o futebol internacional. E aquilo que foi já o mercado da La Liga, desde logo uma notícia, que é o Real Madrid gastou muito pouco dinheiro no mercado.
Exatamente. Acho que é mesmo a principal novidade, vá lá, do mercado espanhol, é o facto de o Real Madrid ter repescado o Odegaard, e de resto não há novidades significativas no plantel. Aliás, até fez bastante dinheiro com jogadores que não contavam para Zidane, como o Hakimi, como o Reguilón, como o Óscar Rodríguez. E a isto podemos juntar o facto de Hazard, que é o último grande reforço deste Real Madrid, estar a ser um autêntico flop até o momento. Não correspondeu de todas as expectativas, está lesionado agora para os próximos tempos, e por isso o Real Madrid, também possivelmente motivado pelo último campeonato e pelo descalabro que aconteceu no mercado de Barcelona, mas acaba por poupar-se um bocadinho, prefere apostar na prata que pescou nos últimos tempos, como o Odegaard, como o Federico Valverde, por exemplo. O Kubo saiu para rodar por empréstimo, mas Zidane prefere manter a base para já, ao contrário do Barcelona, que faz algumas mexidas, como, com a aposta imediata nos jovens, como Dest, como Trincão, como Pedri, que já vão dando os primeiros passos na equipa de Ronald Koeman. Uma nota rápida também para o Valencia, porque deixou sair as principais figuras do plantel, Rodrigo, Ferran Torres, Parejo, por exemplo, e não ofereceu nenhum reforço a Ravi Gracia, que até pediu a demissão. Só não saiu mesmo do Mestalla porque tinha de pagar a multa da cláusula, e assim sendo, acabou por ficar, mas é também um clube à deriva nesta fase.
Notas sobre a La Liga, Óscar, desilusão ou não? O Real Madrid diz que vai apostar tudo nos próximos mercados, fala-se também em Mbappé, mas este ano o Zidane teve apenas a base do campeonato passado, e já não é pouco, com aqui o Odegaard a ser a grande novidade. O Barcelona deixou escapar, ao que tudo indica, Depay, que era um pedido do treinador, e também não há aqui um reforço sonante do Barcelona neste mercado da La Liga.
Sim, onde gastaram mais dinheiro foi precisamente em Pjanic, que neste momento não está no 11 base da equipa de Barcelona. No meu entender, a melhor contratação poderá ser mesmo Coutinho. Agora, não entendo, como já falaste em Depay, também já se falou também que não chegou Eric Garcia também nas últimas horas de janela de transferências, assim como Lautaro Martínez. E, portanto, é uma equipa que Koeman terá que ter uma grande tarefa para poder dar continuidade àquilo que tem sido o arranque de época, porque é uma equipa com uma boa base, mas sabemos que tem pouca profundidade, como também já falámos no, em podcasts anteriores. No, mais notas, naturalmente, aqui, e o Tomás já tocou na grande desilusão, que foi o Valência. Aqui, para o lado oposto, as contratações que chegaram a Sevilha, que deram continuidade ao bom trabalho de Lopetegui e maior profundidade ao plantel de Monchi e companhia. E aqui sim, já falámos muitas vezes de todo um projeto de clube, e aqui não podemos esquecer nunca o diretor desportivo e toda a sua estrutura. E de parte do Real Madrid, a esse zero a nível de investimento, várias notícias têm-se falado nisso, portanto, devido ao corte salarial ainda na época passada, o facto de ter existido essas perdas da pandemia, o novo estádio, que também foi um grande investimento, já falaste de Mbappé, também já se fala no futuro também de Haaland e Camavinga, e naturalmente aqui acho que o grande investimento acaba por ser as saídas de Hakimi e Reguilón, muito jovens que vemos espalhados pela La Liga, e também as poupanças no ordenado de Bale e Rames. Só uma pequena nota, portanto, foi em 1980 que isto aconteceu, a única vez que o Real Madrid não investiu nenhum euro. Nesse ano, há uma curiosidade da equipa B ter jogado com a equipa A na final da Copa do Rei, e na altura a equipa A venceu por 6-1, e portanto é uma equipa do Real que tem uma boa base também. Agora, há essa curiosidade, quer do Real Madrid, quer do Barcelona, terem pouca profundidade, e por falar em profundidade, também já falámos anteriormente, há essa curiosidade do Atlético de Madrid, que nos últimos dois jogos não conseguiu marcar golos, viu sair Thomas Partey, e principalmente há essa grande incógnita também, como é que será a equipa de Diego Simeone.
Essa era a minha nota também em relação à contratação de Lucas Torreira, que vem para substituir o Partey, que me parece uma contratação interessante, e também, claro, já falamos aqui nos podcasts anteriores, o reforço do ataque com um jogador tão experiente como Luís Suárez, que pode até libertar João Félix para uma época mais tranquila em termos de pressão. O Atlético de Madrid ia mexer-se aqui bem, mas parece ter esgotado logo na primeira jornada os créditos todos. Vamos ver nas próximas jornadas como é que se porta. Se me permitem, passamos já para a Bundesliga, onde também há aqui mexidas interessantes. Nenhum clube faz aqui uma contratação extraordinária, até surpreende o Bayern de Munique, que foi cirúrgico aí buscar jogadores para posições também elas ali com alguma carência, sobretudo para segundas linhas. Não sei se concordam comigo, ninguém veio, além de Sané, que já tinha vindo no fim, ou aliás antes do futebol retomar quase na pandemia, para reforçar a equipa, já começou a engrenar até com ela. Tudo o que veio será para segundas linhas, sobretudo, até mesmo Douglas Costa, ou não?
Sim, creio que o Bayern, acima de tudo, e sendo uma equipa que ataca muito por fora, fica com um lote de extremos absolutamente demolidor, com a Sané, com Coman, com Gnabry e também com Douglas Costa. Assumindo que a Sané e Coman podem discutir o lugar à esquerda, e creio que podem ser os dois titulares realmente, à direita o mesmo acontece com Gnabry e com Douglas Costa. Para já, Gnabry parte à frente, creio eu, mas Douglas Costa é um jogador com passado no Bayern, aliás, era mesmo um dos melhores extremos do mundo quando atuava no Bayern de Munique, e portanto será certamente essa a intenção do jogador e do próprio clube, é que Douglas Costa volte à melhor versão e possa discutir o lugar com Gnabry. Depois sim, creio que o Bayern foi mais cirúrgico do que propriamente exuberante no ataque ao mercado. Choupo-Moting chegou, por exemplo, para dar algum descanso a Lewandowski e cobrir eventuais lesões, porque o clube tinha apenas Zarkzy na zona mais adiantada. Depois um jogador como Buna Sarr para fazer um pouco de Odriozola na época passada. Marco Roca, creio que é uma pechincha, um jogador que custou 9 milhões de euros, estava muito valorizado há duas épocas, mas o espanhol desceu de divisão e o Bayern, quase sem concorrência, acaba por garantir um médio tecnicamente muito evoluído e que pode ser também um backup muito interessante para Hansi Flick. Creio que mais uma vez o Bayern, sem dar muito nas vistas, acaba por fazer um mercado muito competente e compõe o plantel sem ter perdas muito drásticas, embora seja quase impossível substituir um jogador como Tiago.
E eu acho que é preocupante que não tenha tido esta concorrência o Bayern, nesse caso, no caso do jogador do espanhol, porque a cirurgia do Bayern é impressionante e é delicioso quase ver como é que o Bayern quase nunca falha na abordagem e a contratação, e depois o rendimento que consegue retirar dos jogadores que identifica.
Quatro compras nas últimas 48 horas, o que também, sim, não é muito habitual, mas mesmo assim, à partida, serão os jogadores que vão acrescentar qualidade e profundidade ao plantel.
até mesmo Choupo-Moting, essa surpreendente contratação do Bayern de Munique. Oscar?
Só uma curiosidade do Choupo-Moting, portanto, Choupo-Moting vai na sua sétima equipa e nenhuma das transferências envolveu qualquer valor. Portanto, terá que ser mesmo no ato de assinatura e no ordenado que o agente Choupo-Moting vai buscar algum dinheiro.
É, são as chamadas oportunidades.
Exato.
De negócio. Nesta Bundesliga ainda, Oscar, quem é que te parece que se reforçou melhor agora que estamos já em condições de olhar para o mercado todo?
Sim, aqui falar novamente do Dortmund, portanto já referimos em podcast anterior, Bellingham, acho que é um nome incontornável da qualidade que o Dortmund poderá ter, assim como Meunier. Nas últimas horas acaba por ser Guendouzi a chegar ao Hertha de Berlim, poderá ter esse reforço do corredor central. Patrick Schick, também a chegada ao Leverkusen, e também o empréstimo de Kluivert. Portanto, não é o Patrick, é bem distinto, Justin Kluivert, assim como Sorloth.
Que é o filho, não é?
Exatamente. Patrick Kluivert. E aqui, e cimentar aquilo que também já falámos, portanto, não é entrar que Frankfurt, a saída por empréstimo de Gonçalo Paciência, que está a ter um arranque no Schalke muito complicado a nível coletivo, e isso acaba por ter consequências também a nível individual no sonho que ele tem para voltar à seleção portuguesa, e a compra de André Silva para fazer companhia a Bas Dost. Agora, no meu entender, e com tudo o que o Tomás disse, o Bayern mais uma vez acaba por dar de avanço e parte num bloco bem distinto dos demais. Agora veremos como é que será nesta Bundesliga, porque já vimos que a nível coletivo, principalmente a nível também dos treinadores e dos jogadores também, essas equipas irão entregar-se e já sofreu um dissabor a equipa do Bayern neste arranque. Agora penso que poderá ter sido um aviso à navegação e houvesse investimento para poder arrasar com a concorrência.
Deixa-me só fazer duas notas rápidas. A primeira em relação ao Hertha, que é um clube que foi comprado recentemente e está a fazer um investimento brutal na equipa, portanto não é de esperar que a breve prazo consiga lutar pela Europa. Guendouzi, para a dimensão do clube, é um extraordinário reforço. Schwolow é um dos melhores guarda-redes desta Bundesliga. Zifuig também é um candidato a assumir-se como lateral direito e, portanto, vale a pena acompanhar este crescimento do Hertha. Depois, é interessante também ver como se vai formar essa dupla de ataque do Leipzig com o Sorloth, que é uma espécie de Alan 2.0, embora seja mais velho, e também o Wang Hee-chan, que é uma espécie de Timo Werner da Coreia do Sul.
É marca branca, mais marca branca.
Depois os nossos ouvintes, se não souberem quem são, vão-vos pedir aqui para soletrar os nomes e vocês escrevem nas redes sociais.
Sim, podem ir tirando apontamentos, já estamos aqui, principalmente, não só para...
Já aqui uma lista boa.
Sim, muito boa.
Para as fantasies.
Para as fantasies, para o Football Manager, para o próprio
exatamente.
Para vocês estarem de olho. Fechamos com a Liga, antes de ir às notas também do Oscar em relação a outras ligas emergentes de talentos a serem lançados. Paris Saint-Germain vai buscar Danilo, parece-vos que é para encaixar de caras na equipa ou não? É que tem lá jogadores na mesma posição, com grande qualidade e já com rendimento de outros anos.
Sim, essa é a grande questão, porque Danilo é um nome incontornável de qualidade e que muitas saudades vai deixar no Futebol Clube do Porto, e ontem jogou ao mais alto nível no Stade de France, portanto já para se poder ambientar aos relvados franceses. Agora, no meu entender, aqui a grande questão é quem é que irá fazer companhia aos quatro da frente, porque acaba por ficar Mbappé, acaba por ficar Neymar, Icardi também. Agora, no meio-campo, há Ganaguié, há Verratti, há Paredes, há Herrera, há também Rafinha, e só podem jogar 11.
Que são jogadores quase com as mesmas características de Danilo, se calhar um bocadinho mais ofensivos. Qual é que foi aqui o raciocínio do Thomas Tuchel? Foi equilibrar a equipa defensivamente, ganhar músculo?
Sim, sem dúvida, até porque Danilo é esse equilibrador nato e, no meu entender, poderá ser essa almofada tática, esse pêndulo ali, aquela âncora à frente da defesa.
Para soltar porque... depois os fogos, não é? Como dizia Cristiano Ronaldo.
Porque há quatro na frente, o desenvolvimento também permanente dos laterais e, portanto, aqui será uma tarefa de Thomas Tuchel também para poder dar alguma segurança, porque esse investimento que temos falado de todos estes nomes que acabámos de referir, portanto, sai Meunier, sai Tiago Silva, sai Cavani, agora o objetivo, claro, do Paris Saint-Germain, que não arrancou muito bem em Ligue 1, deu de avanço, mas rapidamente recupera, é a conquista da Orelhuda, que ficou bem perto em Lisboa, e portanto Danilo é para dar essa dimensão internacional e toda essa profundidade a nível do jogo jogado.
Grande pressão nas costas do Paris Saint-Germain. Tomás, notas aqui sobre a Liga mais do que o Paris Saint-Germain, que me parece que este foi no último dia. A grande novidade foi aqui mesmo o Danilo. Depois, os outros conjuntos, nomeadamente Marselha, que deixam um bocadinho a desejar para o André Villas-Boas.
Sim, um pouco como na época passada. E se Villas-Boas já fez ovos quase sem omeletes, ou com poucos ovos, vá lá, esta temporada volta a não ter um investimento muito considerável, sobretudo depois do que fez na época passada. Acabou em segundo lugar, levou o Marselha novamente à Liga dos Campeões e o plantel acaba por não ser muito melhor do que na época passada. Longe disso, creio que o Cuisance vai ser um reforço para pegar destaque no meio campo. É um médio que de facto tem qualidades muito acima da média como interior. Luís Henrique é também um jovem que foi contratado ao Botafogo e que pode jogar nas três posições do ataque, muito explosivo, muito forte no drible, que dá alguma profundidade ao ataque, mas não há aquele reforço indiscutível que dê um salto qualitativo a esta equipa do Marselha. E por isso, mais uma vez, Villas-Boas vai ter uma época complicada em que vai ter de puxar pelo plantel ao máximo, só que com a diferença de que esta temporada terá a Champions também, e isso vai criar problemas acrescidos ao treinador português. Uma aposta pessoal, quase, e que acaba por ter tradução também no mercado que fez, é o Rennes, porque contrata um jogador como Jérémy Doku por 26 milhões de euros ao Anderlecht, reforço mais caro sempre da história do Rennes, e neste momento o clube passa a ter dois dos principais jogadores jovens do mundo. Camavinga já estava no plantel, e há também Jérémy Doku, além de outros jogadores promissores como Guirassy, que custou 15 milhões, Dalbert e Rugani chegaram por empréstimo. Enfim, é um plantel que vai ganhando alguma qualidade para se intrometer definitivamente nos lugares das Champions e lutar taco a taco com o Marselha, com o Lyon, também com o Lille, que contratou Jonathan David por 27 milhões de euros. Acho que o Rennes é quem deu o passo mais afirmativo para se afirmar no topo do futebol francês.
E até para fazer frente a essa Liga dos Campeões que vai jogar este ano. Oscar, para fechar aqui a Liga, alguma nota de destaque?
Aqui dar só, portanto, cimentar com o que o Tomás disse, portanto, o Marselha já tinha poucas unhas, agora André Villas-Boas para tocar a guitarra ficou mesmo com muitas dificuldades. Só acrescentar ao Rennes, vou acrescentar o Lille, portanto, que vê sair ao Osimhen, portanto, por 70 milhões para o Nápoles, chega Jonathan David, vê também sair...
A quarta maior mexida em termos de financeiros do mercado.
Só que exatamente.
Kai Havertz custou 81, Leroy Sané 80, Arthur Mel 56.
Aliás, exatamente.
Eu estou a ver o valor de mercado. Kai Havertz 80, Leroy Sané 45, Arthur 72 e Osimhen 70.
Exato. Exatamente. E depois, principalmente aqui a saída também de Gabriel para o... Exatamente. Fica no top 5 dessas transferências a nível mundial. Depois sai também Gabriel para o Arsenal, chega Butman e também chega Liadji, um jogador que acabam por recortar precisamente ao Marselha, a equipa do Lille. E, portanto, no meu entender aqui a grande questão é a manutenção de Camavinga no Rennes e essa questão que o Tomás referiu, que para mim poderá fazer toda a diferença, que é o Marselha o ano passado ter feito a campanha que fez sem competições europeias, e isso poderá ter consequências muito complicadas para aquilo que será a presença na Ligue 1, e ficamos com toda essa curiosidade de ver se o Rennes e o Lille, que neste momento lideram, se conseguem manter perto do Paris Saint-Germain, numa liga à parte, claramente.
Camavinga, eu diria, é talvez o produto mais procurado no mundo do futebol nesta fase, aliás, fora Mbappé, a seguir, vem na lista de desejos de quase todos os treinadores poderosos do mundo e de clubes poderosos, vem Camavinga.
E o Real Madrid está a aguardar-se talvez para isso.
Sim, sim.
Exatamente.
Talvez para estes dois mesmo, não é?
Exatamente. Para quem sabe os dois.
Com Haaland também.
Com Haaland, para levar aqui um cheque para levar estes dois franceses e talvez Haaland.
Mas atenção também a Jérémy Doku, quem não conhece tão bem, sim, é um extremo daqueles que diverte, além de ser um jogador muito eficaz no drible, na forma como desequilibra. Também é um jogador que diverte só por estar em campo e, por isso, essa dupla com Camavinga faz valer o preço da subscrição da Eleven.
E chega para o lugar de Rafinha, que foi para o Leeds. Portanto, há essa as últimas horas que tiveram todas essas influências.
Sim. Não queria, saiu a chorar Rafinha do Rennes, mas teve de ser para entrar do cu.
É, e o de resto do mercado inglês foi talvez o que movimentou mais dinheiro neste mercado de transferências. Fechamos as nossas ligas. Quase fechamos as nossas ligas. O Oscar ainda vai dar aqui umas últimas notas sobre Championship e Liga Belga, mas vou desafiar-vos, depois dessas notas do Oscar, a escolher a melhor transferência nacional e a melhor transferência internacional, para ficarmos aqui um bocadinho a pensar nisso. Eu posso ser já o primeiro a responder. Mas primeiro, Oscar, notas em relação a esses campeonatos emergentes?
portanto, aqui no Championship, a chegada de Tomás Teves ao Reading, sem espaço no Futebol Clube do Porto também, como já referimos, tal como o Alfa Semedo, que chega do Benfica, portanto, dois jogadores no Reading. Nas últimas horas chega também Cafu ao Nottingham Forest, nessa eterna relação entre o Olympiacos e Nottingham Forest, assim como Akpum, que vai também para o Middlesbrough, vindo do PAOK, e Mikael San José, que chega ao Birmingham, precisamente para a posição que era de Bellingham. Já na Liga Belga também a ida de Chadas para o Mouscron, assim como de Miguel Vieira, que chega para o Beveren. Falo naturalmente de dois jogadores portugueses, e também aqui de referir no Antuérpia, onde emerge Aurélio Buta e também Ivo Rodrigues, chega Jordan Lukaku, que também tinha pouco espaço na Lazio.
Muito bem, ficam essas notas para nós também seguirmos aqui nos campeonatos Eleven. Pode seguir esses campeonatos todas as semanas, pelo menos 3 jogos de campeonato belga e championship, com muitos nomes portugueses a emergirem neste campeonato que sempre traz grandes talentos para o futebol internacional. Vamos então ao desafio, a melhor transferência nacional e internacional na vossa opinião. Eu vou já dar aqui a minha para vos dar alguns segundos de maturar as vossas ideias. A minha melhor transferência internacional, Thiago Alcântara para o Liverpool. Uma pechincha, na minha opinião, esta saída. Um grande negócio do Liverpool, para mim, dos melhores médios do mundo. Não vou arriscar o melhor porque a concorrência é muito forte, mas estará no top 5, diria, dos melhores médios do mundo em termos de rendimento e da qualidade enquanto jogador. Podia ter chegado ao melhor se não fossem tantas lesões, tanto ele como o irmão, a nível dos joelhos, que sempre limita a progressão de um jogador, mas para mim esta transferência foi fantástica para acrescentar ao Liverpool, e uma perda para o Bayern, nomeadamente depois daquilo que vimos na Final 8 da Champions. A nível nacional, fiquei indeciso entre Felipe Anderson e Everton Cebolinha, sendo que o Everton Cebolinha já se estreou pelo Benfica e para mim tem sido um bocadinho desilusão, achava que ele ia explodir mais cedo no campeonato nacional, ainda não aconteceu ao nível que eu acho que ele pode chegar. Portanto, Everton Cebolinha fica aqui em segundo. Filipe Anderson, pela ilusão que pode trazer a um clube como o Porto, penso que é a melhor contratação nacional. E João Mário, para mim, fica também no top 3 destas contratações. E como eu fiz aqui batota, deixo-vos também alargar um bocadinho a escolha para 3 no mercado nacional.
Estás pronto, Oscar, ou queres que avance?
Não, eu tenho aqui o... Eu vou responder às vossas, portanto, pega tu primeiro.
Então vamos lá. No mercado nacional, e embora seja quase evidente, vá lá, que Filipe Anderson, Cebolinha e também João Mário são 3 dos principais nomes, eu escolheria Waldschmidt. Primeiro porque vem definitivo para o Benfica, segundo porque é um jogador que acaba por ser barato para a dimensão que pode atingir, e terceiro porque, creio eu, também será decisivo no Benfica, numa função de segundo avançado que não tinha um jogador à altura desde a saída de João Félix, e por aí fico com o Waldschmidt a nível nacional. A nível internacional, escolheria Thiago Alcântara e seguido de perto por Timo Werner no Chelsea, também por valor e pela forma como pode resolver e dar valor, claro, ao Chelsea. Havertz, obviamente, também com uma menção honrosa, mas vou escolher um jogador por cada liga que transmitimos. O Wang Hee-chan do Leipzig, Guirassy do Rennes, e também o Osama Idrissi, que foi, quanto a mim, o melhor jogador da última liga holandesa e que se mudou para o Sevilha, também é um daqueles extremos que justifica o bilhete.
Então, eu vou gastar o mesmo tempo, mas vou fazer o 11 das Ligas Eleven contra o 11 do mundo. Portanto, tenho...
Opa, isto é um exercício totalmente inesperado.
Portanto, o 11 da Eleven, tenho na baliza o Gomis, do Rennes, que veio do Dijon. Lateral direito, Dest, que chega para o Barcelona. Dissassi, que chega para o Mónaco. E Rugani. Na lateral esquerda, para não escolher Reguilón, para o lugar de Reguilón tinha a Acuña, tinha também aqui este Topinha, mas vou ficar com a Acuña. Depois, no meio-campo, Danilo e Bellingham, Trincão numa ala, Sané na outra, Morata e Luís Soares. Isto é o 11 das Ligas Eleven. Podia fazer outro 11 das Ligas Eleven, mas fico só com estes. No 11 do mundo...
Como é que é o teu ataque, desculpa?
Portanto, tenho Trincão na direita, ou na esquerda, como preferirem, Sané na outra ala, Morata e Luís Soares. Portanto, tem 4-2-4. Para caber aqui esta frente de ataque toda luxuosa aqui.
Mas o Morata já não está. Já está na...
Sim, peço desculpa. Tinha aqui o Morata como saída, peço desculpa. Sim, sim. Tenho aqui o
Joga
Patrick Schick. Patrick Schick, peço desculpa. Estava aqui na China. Do 11 do mundo, tenho Mandi, guarda-redes do Chelsea, Hakimi na direita, Godfrey, que chega para o Everton, Ruben Dias e Chilwell, lateral esquerdo do Chelsea. Thomas Partey e Kai Havertz no meio campo, para caberem todos lá na frente. Diogo Jota numa ala, Ziyech na outra, Timo Werner e Osimhen. Portanto, para jogarem a Ligas de Eleven contra as Ligas do Mundo.
Quem ganha?
Ui, agora escolhe tu. Escolhe tu.
Ganham as Ligas de Eleven, claramente.
Agora deixa-me só, sem para terminar. Dúvida. Só para terminar, até porque eu fico isso no podcast e não, sabes, não deixo nada por mãos alheias. Perguntaste-me os centrais e eu tenho os 10 centrais que tu me pediste.
Vamos contextualizar. Eu tinha, qual é que tinha sido a discussão?
É por causa do Ruben Dias.
Havia
outros nomes
à frente de Ruben Dias para entrar no Manchester City. Exatamente. E eu na altura desafiei-te a dizer, então diz-me quais são, e tu não tinhas pronta a lista perfeita.
Exatamente.
Mas
isso
não vale, porque o Oscar teve mais do que tempo para pensar.
Claro.
Não, mas atenção, para não ser um jogo fácil, o que é que eu fiz? Portanto, eu escrevi durante algum tempo os cromoscas, que prometo que irão voltar. Foram 200 nomes que lancei e fui buscar 11 centrais que já lá pelo já tinha posto o nome. Portanto, não foram nomes que eu vou buscar agora. E, portanto, tenho 10 centrais mais um para jogar à baliza. Portanto, Paulo Torres, do Villarreal, Tomiyasu, do Bolonha, Milenkovic, do Fiorentina, Matvienko, do Shakhtar, Lucas Martínez, que agora está na Fiorentina também, Kumbula, do Roma, que está emprestado pelo Verona, Soyuncu, do Leicester, Vitor Nelson, do Copenhaga, Luís Filipe, do Adalásio, Koundé, acho que vocês conhecem, do Sevilha, e vou deixar aqui um último nome, que é um nome que é mais fora da caixa, que é o Kim Min-jae, que joga no Bijingwan, que é o central da seleção da Coreia do Sul, Paulo Bento. Portanto, depois eu posso soltar isso para ter mais tempo.
Eu vou precisar. Escrever. Mas esses nomes, esses nomes estão a par de Ruben Dias ou à frente de Ruben Dias?
Depende, estão a par de Ruben Dias.
Ok, vá. Ok. Eu pensei que ias ser polémico e ias dizer que esse jogador da Coreia estava à frente de Ruben Dias. Eu acho que
amanhã saía já na comunicação social que o Oscar Tan afirma que Kim Min já está à frente de Ruben Dias.
Acho que não arriscarias essa frase polémica. Por momentos achei que ias arriscar.
Não.
Muito bem. Exercício muito bom. Oscar, também o Tomás, nos trouxe aqui nomes emergentes. Falamos do mercado nacional, um podcast bem entretido. Foi um prazer fazê-lo com vocês. Já sabem, quem está a ouvir, a Eleven Sports traz todas as semanas novidades sobre o futebol nacional e internacional. Também as suas ligas favoritas estão na Eleven por 9,99€. Acompanhe-nos durante esta grande temporada e a Champions está quase aí a começar. Venha connosco para mais uma grande temporada de futebol. Um abraço, Tomás. Abraço, Oscar. Foi um prazer. Abraço a todos os que nos ouvem. Até ao próximo episódio.